Boa noite a todos os presentes. 15ª reunião pública ordinária, 14 de maio de 2018. Declaro aberta a 15ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. A gente tem uma entrega de moção do padre Johnny, a gente vai pular, porque ele ainda não deu tempo de chegar, né? Então, quando ele chegar, a gente volta para a entrega. Discussão e votação da ata da 14ª reunião pública ordinária em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais edis. Boa noite, demais plateia. Bom, o primeiro aqui é a resposta, são várias respostas do Executivo sobre a indicação que nós fizemos. A primeira resposta aqui é da indicação número 76 de 2018, que o vereador proponente Luiz Paulo Rocha fez, que pediu a construção da ponte de acesso para a pista de motocross. Aí, no caso, nobre vereador, de acordo com a secretária de administração, já foi repassado o seu pedido para a Secretaria de Obras. A próxima resposta é a indicação número 74, de minha autoria, que foi uma proibição de estacionamento na rua Coronel Souza. A resposta do Executivo é que será agendada uma reunião para esta casa para dialogar sobre este assunto. A próxima é a indicação número 78 de 2018, do vereador proponente Joel Milão Filho, que pediu a instalação do meio-fio na rua Maria Antonieta Machado Marques. A resposta do Executivo é que já foi repassada a indicação para a Secretaria de Obras para que sejam tomadas devidas providências. O próximo é a resposta da indicação número 79 de 2018, também do vereador Joel Milão Filho, que foi um pedido para sanar o vazamento do esgoto na rua do bairro Edgar Moreira. A resposta do Executivo dizendo que já foi repassada a indicação para a Secretaria de Obras, para que seja cumprido. A próxima resposta é da indicação número 80 de 2018, também do vereador Joel Milão Filho, que pediu uma limpeza do lote na rua Alameda Santa. A resposta do Executivo foi que também já foi repassado para a Secretaria de Obras, para que seja cumprido tal solicitação. A próxima é a resposta também da indicação número 81 de 2018, do vereador proponente Tiago Henrique de Queiroz de Souza, que foi uma doação de 1 quilo de alimento na entrada da Expo Bicas 2018. A resposta do Executivo é que já foi repassado para a Secretaria de Cultura para que sejam tomadas devidas providências. A próxima resposta é da indicação número 82, também do vereador Tiago Henrique de Queiroz de Souza, que pediu a instalação do ar-condicionado nas bases do SAMU. A resposta Executiva foi que já foi repassada a indicação para o prefeito municipal, para que tome as devidas providências. A próxima indicação foi de 83 de 2018, do vereador Tanaúza, que pediu um calçamento no trecho final na rua Floriano Peixoto. A resposta do Executivo, que já foi repassado para a Secretaria de Obras, para que sejam tomadas devidas providências. A próxima resposta da indicação, que foi número 84 de 2018, também do vereador Tanaúza, que pediu a instalação dos postes na rua Floriano Peixoto. Desculpa. É, a resposta do executivo foi que já foi repassado a indicação para o setor de iluminação pública, para que a mesma possa ser atendida. A próxima resposta da indicação foi a indicação número 85 de 2018, que foi feito pelo vereador Rafael Cândido Aquino, que pediu uma promoção de jogos voltados para a terceira idade. A resposta do executivo foi que já foi passada para a Secretaria de Cultura para ver a viabilidade de tal promoção. A próxima, a resposta da indicação número 86 de 2018, também do vereador Rafael Cândido Aquino, que pediu a manutenção da quadra de areia construída para o parque construída no Parque dos Ferroviários. A resposta do executivo, que a indicação já foi repassada para a Secretaria de Cultura, mas já adiantamos que no nosso interesse será de mantê-la com o devido sucesso. A próxima resposta da indicação número 87 de 2018, do vereador Joel Milão Filho, que pediu a remoção do entulho ao longo da rua Álvaro Dias. A resposta executiva é que já foi repassada a indicação para a Secretaria de Obras, para que seja feito. Resposta da indicação número 88 de 2018, também do vereador Joel Milão Filho, que pediu a remoção do entulho na rua Coronel Francisco Salles. A resposta do executivo foi é que a indicação já foi repassada para a Secretaria de Obras e que seja incluído na ordem de serviço. E a última resposta, da indicação número 91 de 2018, também do vereador Joel Milão Filho, que pediu um calçamento na rua Luiz Servo de Deus. A resposta do executivo foi que já foi repassada a indicação para a Secretaria de Obras para que tome as devidas providências. Bom, essas foram as respostas do executivo para nós. Agora, os expedientes aqui, tem mais três. O primeiro expediente da Associação Comercial Empresarial de Bicas. Bicas, 8 de maio de 2018. Assunto referência. Vendedores ambulantes. Excelentíssimo presidente. Frutas, doces, brinquedos, móveis, etc. A lista de produtos vendidos nas ruas de Bicas por ambulantes ou camelôs ilegais não tem fim. Cresce a cada dia e está tomando proporções prejudiciais ao comércio local. A informalidade avança na cidade e desafia o poder público a trazer uma solução imediata no problema, principalmente por se tratar de ambulantes e camelôs que não fazem parte da vida diária de Bicas, geralmente vindo de outros locais do país. Por evidente, a Associação do Comércio Empresarial de Bicas e seus associados sabem que pessoas precisam trabalhar, até porque o momento econômico do país traz como a principal vilão a frente dos empregos. Mas, por outro lado, não se pode admitir a ilegalidade que agrava a crise para o comércio local. Quem emprega, paga impostos e movimenta e faz circular grande parte da riqueza desse município. As pessoas já estão comprando pouco e o comércio legal ainda tem que conviver com a concorrência desleal. Os comerciantes pedem urgências imediatas e providências para frear esse avanço indiscriminado desse tipo de atividade. Soluções definitivas para o problema precisam ser pensadas pela municipalidade, tais como legislação mais rigorosa, taxas mais robustas, enfim, medidas que coíbam a presença dos informais na rua de Bicas. Portanto, a fiscalização ostensiva da Prefeitura para conter os abusos na venda de produtos ilegais é medida que impõe em caráter emergencial, principalmente proibindo a utilização de espaços públicos, que prejudicam, inclusive, a circulação de pedestres nas calçadas e logradouros públicos. Portanto, solicitamos as medidas urgentes e enérgicas deste órgão público no sentido de fiscalizar e cobrar posturas objetivas na Prefeitura Municipal, a fim de proteger o comércio, fim de proteger o comércio local, bem como o nosso cidadão biquense, que fica sujeito a produtos sem garantia, sem nota fiscal e sem ter que ocorrer acaso ocorra algum problema. Agradecendo desde já a atenção, dispensada a disposição em atender a solicitação, subscrevo-me atenciosamente à Associação Comercial Empresarial de Bicas, ACE, Geraldo Magela Granado, que é o presidente. O penúltimo expediente aqui é um ofício do senhor Ramon Guingo Granado, que agora é ex-assessor jurídico. Bom, senhor Ramon Guingo Granado, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB número 149.017, domiciliado na rua Barão de Catas Altas, número 263, Centro Bicas, venho por meio deste presente formalizar meu pedido de exoneração do cargo de assessor jurídico da Câmara Municipal de Bicas, que exerço por meio de nomeação. Esclareço que os motivos são de caráter pessoal. Agradeço desde já a oportunidade e a confiança nestes depositados. Em 9 de maio de 2018, Ramon Guingo Granado. E o último expediente aqui... Perdão, gente. O último expediente aqui é um pedido de informação que a secretária municipal de educação, a dona Sônia, fez para minha pessoa, o vereador Diego. Senhor vereador, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar informações sobre o andamento do curso para os motoristas da educação, que foi solicitado na reunião de motoristas no dia 19 de abril, aqui na Secretaria Municipal de Educação, que o ilustríssimo vereador ficou de ver a possibilidade de fazê-lo aqui na nossa cidade. Sem mais para o momento, agradeço a atenção e a dispensada estima. Atenciosamente, Sônia Maria Pereira Matos. Esse último aqui, seu presidente, eu vou responder nos assuntos urgentes. Tá? É só isso. Agradeço a atenção de todos.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Comissões, alguém? Vereador Louro, com a palavra.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Presidente, eu tenho o parecer número 15/2018 e eu vou ler na íntegra, porque é uma matéria que entrou com regime de urgência, pedido da mesa, que é referente ao projeto de decreto legislativo número 2/2018, que autoriza a Câmara Municipal a antecipar devolução do saldo de dó décimo recebido em quotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de decreto legislativo buscando autorização para que a mesa diretora proceda com a antecipação de devolução de saldo de duodécimo ao Caixa Único Municipal. O projeto de decreto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela sua regularidade e aptidão à apreciação de mérito pelo plenário. É o sucinto e necessário relatório. Voto do relator. Assunto já pacificado pelos tribunais de contas, a devolução antecipada de saldo em caixa da Câmara Municipal ao Executivo é perfeitamente factível, desde que respeitados os princípios da contabilidade pública e, evidentemente, os princípios da administração. O Tribunal de Contas Mineiro já se posicionou de maneira definitiva acerca da matéria, conforme consignado em consulta, extraída da Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, janeiro, fevereiro e março de 2010. Devolução antecipada de saldo em caixa do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Consulta número 809-485. Ementa. Consulta Câmara Municipal. Devolução antecipada de saldo em caixa à Tesouraria do Executivo. Possibilidade. Autonomia financeira do Poder Legislativo. Observância às exigências legais e da contabilidade pública. Conveniência e razoabilidade da devolução. Respeito ao equilíbrio da execução orçamentária e as obrigações da edilidade já assumidas ao longo do exercício financeiro. Esta Corte já tem consolidado o entendimento no sentido de que não existe impedimento à devolução do saldo de caixa e bancos pelo Poder Legislativo ao Caixa Único, antes do fim do exercício, desde que o faça em observância às exigências legais da contabilidade pública e verifique adequadamente a conveniência de fazê-lo, tendo em vista suas obrigações financeiras até o fim do período. Relator, conselheiro Sebastião Elvésio. Ademais, conseguindo-se que o entendimento em caso de reiteradas devoluções antecipadas de saldo do Legislativo é no sentido de que o orçamento da Câmara seja revisto para menos, conforme acórdão a seguir transcrito. Abre aspas. Resolução de consulta. Complementa o acórdão número 254 de 2007, despesa limite, Poder Legislativo Municipal, gasto total, repasse ao Executivo, obrigatoriedade de devolução do saldo financeiro, discricionariedade quanto à devolução mensal, impossibilidade de direcionamento do recurso devolvido. Se as sobras orçamentárias do décimo ocorrem reiteradamente, é recomendável proceder-se à adequação orçamentária, alterando o orçamento da Câmara para menos. Fecha aspas. Ponto importante a ser ressaltado diz respeito ao entendimento quanto aos efeitos que a devolução reiterada de valores pode ocasionar na base de cálculo das despesas com pessoal. Não obstante o Tribunal de Contas Mineiro possuir orientação pela possibilidade das devoluções, fato é que o entendimento, em outro órgão, abrange uma análise mais aprofundada, que envolve a apreciação de que tais devoluções podem alterar a base de cálculo das despesas com pessoal. Já existem posicionamentos que indicam que a base para o cálculo do limite de gastos com pessoal da Câmara há de ser calculado levando-se em conta as devoluções antecipadas de duodécimos recebidos, especialmente pelo Ministério Público de Contas, que assim se manifestou no julgado abaixo colacionado, abre aspas. Como bem lembrou a consultoria técnica, se essa devolução ocorrer com frequência, há indicativo de que o orçamento do órgão encontra-se superestimado e que, portanto, deve ser revisto. Esse posicionamento traz à tona uma discussão cujo entendimento, aparentemente, já se encontra consolidado nessa corte, mas que, a nosso ver, ainda merece atenção. Trata da implicação da devolução do duodécimo para efeito da base de cálculo das despesas com o pessoal. Esse assunto já foi objeto de análise dessa corte, que inicialmente entendia que a devolução alterava a base de cálculo, acórdão 542/04. Mais recentemente alterou-se esse entendimento, estabelecendo que a devolução do duodécimo não altera o cálculo do percentual com pessoal, acórdão 254/07. Esse último entendimento, entre outras razões, visa prevenir gastos desnecessários que seriam inicialmente objeto de devolução só para haver garantido o valor inicial da folha de pagamento. No entanto, o entendimento anterior prevenia a superestimativa orçamentária que, como consequência, pode desvirtuar os valores efetivamente gastos com o pessoal. De qualquer forma, tanto um posicionamento quanto o outro abrem margem a práticas que ferem princípios norteadores da administração pública, tendo sido eleito como mais temeroso, no momento, o incentivo a gastos desnecessários. No nosso entender, esse assunto merece atenção constante e análise sistêmica durante mais de um exercício orçamentário do órgão jurisdicionado, de forma que o mau gestor não se aproveite de nenhuma das brechas interpretativas acima expostas. Fecha aspas. Assim, à luz das observações colacionadas acima e como conclusão, tenho que o projeto de decreto encontra-se em consonância com a legalidade e regimentalidade, estando apto à apreciação de mérito pelo plenário. É como voto, salvo melhor juízo, Bicas, Minas Gerais, em 14 de maio de 2018, Aloysio Borges, vereador relator, assina comigo, vereador suplente da comissão, Rafael Cândido Aquino. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Louro. Mais alguém? Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Seu padre Jones, seja bem-vindo. Quando eu li as correspondências, eu não estava aqui. Bom, eu como presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, fiz um ofício à senhora secretária, tendo em vista os trabalhos da fiscalização dessa comissão, solicito que os balancetes de prestação de contas encaminhadas à Comissão de Finanças sejam primeiramente encaminhados à diretora financeira para dar o parecer contábil e depois que seja remetido a essa comissão. Respeitosamente, Diego Bordonal Gonzi, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Antes de entrar no... Mais alguém informa das comissões? Antes da gente entrar, tem a entrega da moção. Padre Johnny César de Oliveira Goulart. Na uso. Por favor, Padre Johnny. Padre Johnny vai fazer uso da palavra? Por favor.
A Deus, poder superior que nos rege, os valores humanos que nos controla, né? Que também são virtudes espirituais, o valor do ser humano. Quem tem bom caráter tem Deus. Então Deus já existe. A todos os homens e mulheres de boa vontade que estão aqui, principalmente meus paroquianos que vieram comparecer, eu fui pego de surpresa. Mas uma surpresa que para mim ela é expectante, porque eu só sei trabalhar com essência. Automaticamente aquilo que a gente é como ser humano não tem outro efeito a não ser o bem. Não importa a crença que nos circunda. Vem das bases familiares, valores de partilha, e de mãe e pai. E irmãos, como eu sou de família numerosa, eu era o último a tomar banho. E eu tinha que torcer minha toalha. Porque só tinha uma toalha para os filhos. Fato. Tem 49 anos, mas nem por isso o Brasil é igual nos Brasis que a gente conhece. Nem todos têm oportunidades. Todos têm direito. E a responsabilidade que me envolve ao receber a moção de aplausos aqui é um comprometimento mais sério com aquilo que eu acredito. Que não depende de uma instituição católica, não depende mais da minha família. Definitivamente, meu pai e minha mãe não mais fazem influência em meu ser. Porque eu assumi a minha história e eu sou o ser sem a minha mãe e meu pai. Eu sou uma identidade própria. Eu sei que esse ser deve ser colocado em coletividade, então eu sou do bem e quero ser. Mesmo que haja adversidades e problemas aversos ao meu entendimento e pessoas que têm uma baixa de energia profunda e que estão adoecidas no ser humano e por isso não são melhores. Não são crenças, são atitudes que precisamos ter em prol do outro. Um mergulho para dentro de si mesmo e uma saída ao encontro do outro. Existe um outro maior, que está acima de toda a inteligência humana e que não é mensurado pela razão. Isso é fato. Nós não detemos o poder, nem os senhores, Vossa Excelência. Quero agradecer ao presidente, o Tiago, e também ao meu, né, aquele que apresentou o meu nome, seu Luiz, vereador, Vossa Excelência. Vocês estão numa responsabilidade tanto quanto a minha, como qualquer outro que é faxineiro ou aquele que é doméstico. Essa conivência, ela é humanitária. E quanto mais nós formos aproximando de nossa identidade como seres humanos, as estruturas e instituições mudarão, sejam elas as religiosas ou não. Então eu desejo a essa casa integridade. Do fundo do meu coração, para os meus paroquianos também. Integridade significa eu dialogo com você inteiramente. Sendo eu. E eu desejo que isso seja uma evolução desde a criança. Que mesmo que apanhando, não tenha medo de dizer a verdade. E não esconda. Então eu desejo para Bicas esse sentimento. Nunca brinque com a verdade e nunca brinque com as pessoas. É isso que eu falo para mim todas as noites e ao amanhecer. Não brinca de ser ser humano. É um preço altíssimo, Johnny, no final da sua trajetória, no seu leito de morte. Na hora que a gente faz aquela passagem definitiva e que aqui voltaremos ao pó, ali a gente vê o homem que fomos e a vida que levamos. A angústia que perpassa aquele momento é imensurável pelos nossos pensamentos. Eu visito UTIs, eu já vi pessoas morrerem no meu braço, eu já vi passagens deste mundo. E eu tenho convicção de que eu preciso ter paz e dignidade. Então, essa moção de aplausos vem coroar o meu princípio básico de conviver com vocês em Bicas. E eu serei parceiro até o fim, quando a história me determinar. Vocês nunca vão ver esse padre provocar algum tipo de polêmica. Mas mexa naquilo que é o pobre, o abandonado, o triste. Eles vão ter o pastor dele. mas não vai ter nenhum denunciante. Eu sei como consolar sem fazer barulho. Eu sei como usar todas as armas para acalentar corações feridos que a sociedade, às vezes os poderes, não têm o que estão fazendo com a nação brasileira. Mas eu acolho esses que estão aflitos. E quando eu faço esse aflito apaziguar suas almas, eu já sou feliz como padre em Bicas. Eu vou estar sempre trabalhando por trás. Em que aspecto? Acolhendo. Dando a hospitalidade do meu coração e alargando a minha tenda para que todos entrem, com muita transparência. Mas quem quiser caminhar, caminha. Quem não quiser, aí é uma questão de evolução e não de exclusão. Porque eu jamais vou excluir alguém na minha vida. Mas eu tenho o direito de escolher por evolução. Quem quer crescer, eu estou junto. Mas não admito para mim mesmo um jogo de manipulação. Nem nas minhas palavras, porque eu não as tenho muito perfeita. Não sou versado em retórica e não tenho títulos de teologias e doutores e mestrados e tudo. Sou apenas um estudante, um aprendiz. A Câmara de Vereadores do município de Bicas, Minas Gerais, seguindo o que preceitua o seu regimento interno, artigo 182, presta através dessa uma homenagem ao padre Dione César de Oliveira Goulart por sua atuação na organização dos eventos de celebração da Semana Santa. Esse histórico de moção de aplausos foi muito mais além do que uma Semana Santa, viu? Vocês vão apurar o que aconteceu na Semana Santa daqui a alguns meses. Foi muito mais do que vocês imaginam que um ato religioso. Foi uma transformação de alguns corações, de gente que sonha que pode trabalhar junto e não trabalhar em equipe. Pessoas que querem que pequeno, qualquer pessoa que dê as mãos para tecer vidas, vale muito mais do que salvar uma vida. Uma vida se passa, mas quando a gente tece vidas, as mãos que tecem espalha vidas. Às vezes é preciso ceifar uma vida, como Cristo lá na cruz. Mas quando é esse sangue, essas mãos que se unem, a gente faz muito bem a muitas vidas. Eu não tenho medo de dizer que a morte não me assusta, e nem as guerras e nem os conflitos sociais. Não me assusta ver uma pessoa morta na minha frente. Não. O que me assusta é eu desistir de sonhar a partir do que eu vejo. Deixar de acreditar num ser humano melhor. E eu acredito. E foi isso que aconteceu na Semana Santa. Todo mundo sentiu-se promovido e parceiro. Não seria capaz. Ao mandar a mensagem para o meu bispo, ele, como eu o conheço, e como ele é pastor, como eu vejo que nós não conhecemos a nossa igreja, mas ele falou, estenda o meu abraço, o meu afeto, porque eu escrevi, essa moção não é minha, é do presbitério, é do Senhor. Porque eu estou aqui numa ordenança espiritual, humana, e eu tenho que ser coletivo. E vocês, vossas excelências, prefeito, vice-prefeito, todas as autoridades, sejam coletivos. Mesmo nas diferenças, elas não nos dividem. É muito bom ter o contrários, é muito bom ter cores, é muito bom ter diversidade, é muito bom ser contrariado. Isso faz parte de uma sociedade equilibrada. Por isso, pensem coletivamente, esse momento aqui, excelentíssimos senhores vereadores, eu sinto Bicas aqui. Todo esse processo de vocês não está isolado do passado dessa cidade. Existe uma linha tênue, muito tênue, que está conduzindo essa história do município. Vocês têm que perceber isso para começar a acreditar que mesmo não obstante a tantas dificuldades, vocês são capazes de superação. Existe essa linha. E aí vocês podem ter certeza, vale a pena. Continue. E a gente vai acertar um dia. Um dia se tudo conserta. Em breve, tudo vai ser melhor do que muitos anos passados. Eu só sou positivo. Deus abençoe vocês e ofereço a todas as equipes de pastorais na Semana Santa, quem ajudou. Deus os abençoe. Vamos continuar juntos até quando Deus nos permitir. Muito obrigado, excelentíssimo vereador. Obrigado a todos.
Obrigado, Padre Johnny. Vamos dar sequência aqui. Informe do Executivo. Informe, Rafael. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Reverendíssimo Padre Johnny, que muito nos honra aqui com a presença, né? Agraciado pela comenda oferecida pelo vereador Tanaúza e unanimemente acolhido por todos os vereadores, a todos os presentes. Né? Senhor presidente, se o senhor me permite, eu queria só tecer uns comentários ao padre Johnny. Tá? Gostaria de parabenizá-lo, né? Parabenizar o vereador Tanaúza, parabenizá-lo não só pelos trabalhos, né, como foi citado, os trabalhos da Semana Santa. Eu sou católico também, nós temos que louvar tudo que vem acontecendo, a transformação que vem acontecendo na nossa igreja. A gente tem visto as pessoas com essa esperança que o senhor traz, com essas palavras, né, as pessoas acreditando, voltando, né, a sua fé, enaltecendo as pessoas esperançosas. E não só aqui a Câmara, a gente não pode ver só a questão religiosa, né? Porque existem outras crenças, mas também eu acho que o senhor é um líder, não só um líder espiritual, mas traz mensagens, umas lindas mensagens de motivação, mensagens que nos faz refletir, né? Não só espiritualmente, mas a nossa vida, nosso modo de ser. Então, o senhor merece, sim, não só pela Semana Santa, mas por tudo que o senhor tem proporcionado a todas as pessoas, eu me incluo nisso, né? Me sinto motivado, tanto pelo lado espiritual, mas também pelo trabalho, em desenvolver um bom trabalho, em pensar no coletivo, né? O que o senhor sempre fala, o senhor disse aí, e isso vem muito do lado espiritual, mas nós... isso serve muito para a vida pública, né? Que nós temos que nos doar e nos integrar, entregar e pensar na coletividade, não no lado unitário, né, senhor vereador? Parabéns, vereador, parabéns, padre Johnny, parabéns a todos os presentes que vieram prestigiar, né? É sinal do prestígio, realmente, do padre, né? Do carisma, e que realmente suas palavras ecoam no coração de todos. O senhor está passando agora para os informes?
Rafael, um minuto, por favor. Vou oferecer para todo mundo também, se alguém quer. Mais alguém? É, verdade, esqueci de falar. Alguém quer agradecer o padre Johnny pela presença? Isaías, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimos vereadores, todos presentes. E dar os parabéns ao nosso amigo Tanaúza, que é bem merecida, padre, essa moção para o senhor. A gente tem acompanhado assim, as missas, desculpa, então tem visto um excelente trabalho que o senhor vem feito. Então, mais uma vez, o senhor recebe aqui os meus parabéns. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Não? Então vamos lá. Informe do Executivo.
Senhor presidente, primeiramente, vou passar aqui a leitura dos projetos que deram entrada nesta casa. Primeiramente, o projeto de lei número 22/2018, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$55 mil e dá outras providências. Diretamente na justificativa, para que todos entendam, né? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, submeto a elevada apreciação dessa egrégia Câmara, incluso o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$55 mil e dá outras providências. O município, através da presente proposição, objetiva suplementar as dotações constantes no referido projeto para a realização de eventos agropecuários. Registra-se que a anulação destinada a atender a suplementação correrá conta da dotação destinada à realização da festa literária. A justificativa para a suplementação reside no fato de que, para o êxito da exposição agropecuária, é necessário que o município forneça aparato aos produtores rurais de Bicas e região, incentivando sua participação no evento. Tal prática, além de beneficiar diretamente os produtores rurais de nossa cidade, ante a possibilidade da exposição direta de seus melhores animais, bovinos e equinos, visa promover e fomentar o setor agropecuário do município, um dos pilares na economia local. Ante o exposto, considerando o mérito indiscutível da proposição, considerando ainda que a mesma vem ao encontro das diretrizes desta administração, tal projeto é submetido à apreciação dessa colenda casa, almejando sua conversão em lei. Desta forma, visando possibilitar a aprovação do projeto de lei e ainda por considerar oportuna e conveniente a proposição apresentada, espero que ela mereça a aprovação dos excelentíssimos senhores vereadores. Aproveitamos para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. E também um segundo projeto de lei, senhor presidente e senhores vereadores, de número 23/2018, que autoriza o município a efetuar parcelamento de dívida junto à Receita Federal do Brasil e da outras providências. Na mensagem do projeto, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, submeto à elevada apreciação dessa egrégia Câmara o projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento de débitos cobrados pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, devidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo município de Bicas, em razão do não recolhimento do PASEP incidente sobre os valores deduzidos a título de Fundeb dos repasses de recursos efetuados pela União, Estados ao município. É de se registrar que o município adotou essa prática por entender, entre outros motivos, que a incidência do PASEP, tanto na retenção quanto no retorno de tais valores aos cofres públicos, caracterizava-se como bis in idem, já que as receitas que constituem o fundo são as mesmas que retornam ao município posteriormente. Nesse sentido, a incidência do PASEP deveria ser somente sobre o total de ingressos nos cofres públicos aproveitáveis pela administração, nos quais não se incluíam aqueles valores que deveriam ser transferidos por força normativa a outros entes. No entanto, mesmo havendo inúmeros entendimentos corroborando a tese defendida pelo município, a impugnação formalizada junto à Secretaria da Receita Federal fora julgada improcedente. Assim, considerando os altos índices de atualização dos valores entendidos como devidos pelo município, que passou de R$ 29.722,41 para R$ 104.242,69, sendo R$ 52.228,46 apenas a título de multa, considerando ainda a instabilidade jurídica do entendimento dado à matéria no âmbito dos tribunais, o município entende que o pagamento é a melhor opção. Desta feita, referido projeto de lei, autoriza o parcelamento do débito, impedindo que haja negativação junto aos órgãos que exercem o controle da inadimplência dos entes públicos, CAUC e CADIM. Desta forma, visando possibilitar a aprovação do projeto de lei e ainda por considerar oportuno e conveniente a proposição apresentada, espero que ela mereça a aprovação dos excelentíssimos senhores vereadores. Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. Eram esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Ninguém inscrito no uso da tribuna. Vamos para a entrada de proposições. Sim, a mesa. Deixa eu só consultar a mesa que eu não posso. Pode ser, gente? Pode ser? Com a palavra, Aide.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Eu quero agradecer a vocês a moção que vocês mandaram para mim. Obrigada pela ajuda. Agradecer ao prefeito de Bicas, que nos ajudou muito. Agradecer ao povo de Bicas, que foi assim, foi mais do que família. E ontem fez 2 meses que a minha menina partiu. Está sendo muito difícil para mim. E concordo com o padre que a gente tem que se unir e ser mais e viver mais pelas outras pessoas. E o que vocês fizeram foi assim maravilhoso. E eu não tenho mais o que falar, a não ser agradecer ao povo de Bicas inteiro. Se não fosse pela ajuda do povo de Bicas, a gente não teria chegado com a Alice até onde nós chegamos. Infelizmente, Deus gosta de anjos perto dela. E hoje a nossa menina é um anjo. E apesar que está me fazendo muita falta, mas dentro da minha religião, dentro do meu conceito religioso, eu sei o quanto isso foi bom para ela. É, a gente costuma ser egoísta, querendo ver a pessoa perto da gente, mas esquece do sofrimento. Igual tem a Alice, nós temos muitas crianças lá no GRAAC, em São Paulo. Não é uma, duas, nem cem. São mais de 1000 crianças. Inclusive, tenho, vou jogar no Face uma campanha para uma mãe que recebe R$170. Já perdeu uma criança com câncer e está com outra com leucemia. Ela de fora. Não teve ajuda nenhuma da prefeitura da cidade dela, igual eu tive daqui. Então, vou deixar bem claro que para todos os vereadores que, enquanto a Alice esteve em São Paulo, a prefeitura de Bicas me ajudou dentro do que foi possível. O Tiago sabe, o Tiago até propôs na campanha, depois foi feita, mas o gasto de uma criança com câncer, a gente acha que é qualquer R$200, R$300. Aqui em Bicas tem uma criança com câncer, na mesma situação da Alice, e indo para São Paulo, a prefeitura ajuda, acho que vocês devem saber, mas isso não basta. A gente começou a ajudá-la lá em São Paulo, mas também não, só que a gente veio embora. Então, eu gostaria de pedir a todas as pessoas que me ajudaram, conforme foi feito para a Alice, procurarem a Marcela, que o Miguel, o tumor do Miguel voltou. Então, ele precisa de ajuda, o Gorete. Muita. Porque ela gasta muito mais do que a gente. Porque ela fica em hotel. Ela não tem. O dia que a gente estava lá, a gente estava dando o que a gente estava ganhando para comer. A gente passou para ela se manter com o marido e o filho lá. Entendeu? Então, a gente tem que fazer muito mais. Campanhas são feitas. Campanha para tudo quanto é coisa que tem. Então, eu acho que hoje em dia se pode tirar mais para ajudar as crianças e adolescentes que estão, que não são poucos, aqui em Bicas tem bastante, ajudar essas crianças, pelo menos com um abraço, que é a melhor coisa que a gente recebe, um abraço, um afeto, um carinho, do que às vezes você dá uma bala para uma criança. Então, o que eu recebi daqui de Bicas é a amizade, o carinho de vocês, de todo Bicas, como o Tiago falou comigo, que a Alice mexeu com Bicas, mexeu com todo mundo. Porque a Alice era uma criança que qualquer pessoa que chegasse perto dela perguntava, esse é Samba? Esse é Samba? Era como é que você chama? E então ficou sendo amiga de todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês todos pela emoção. Hoje a Renata está em Bicas, mas ela não quis vir. Pela segunda vez que eu estou encontrando com ela depois que a Alice faleceu. Então, eu agradeço por ela, pelo Zé Renato, pela toda a minha família. Muito obrigada. Obrigada a vocês e obrigada ao povo de Bicas pela ajuda dada financeiramente e a ajuda dada psicologicamente, que essa foi a principal, que fez um bem tremendo dentro do meu coração, igual o abraço que eu recebi hoje da minha amiga. Isso aí faz bem para a gente. Isso, o senhor padre falou, eu acho que isso faz muito bem a gente. muito melhor do que o senhor receber uma doação em dinheiro, o senhor chegar uma palavra amiga, com uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, do que uma doação em dinheiro. Então, isso tudo para mim me faz muito, muito bem hoje. Eu estar saindo na rua, primeira vez que eu venho na reunião da Câmara, agora. Eu saí na rua, uma pessoa falou assim, eu precisava tanto te dar um abraço. Tem pessoas pedindo para ir me visitar. Eu falo, ainda não estou em condições de receber visita. Mas, por isso tudo, pelos abraços que eu já ganhei e que eu estou ganhando, isso vale muito mais do que o dinheiro. Mas o dinheiro, infelizmente, ele faz falta para o tratamento de uma criança com câncer. Tá? Muito obrigada, gente, mais uma vez.
Entrada de proposições, a gente tem três projetos aqui, só que só foi um para a pauta, tá? Eu vou dar uma lida para vocês depois. O projeto de decreto legislativo 2/2018, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldos de duodécimos recebidos em cotes mensais do Poder Executivo e da outras providências. Esse é da mesa diretora. Projeto de lei legislativo 24/2018 fixa o valor do vencimento do cargo que menciona e do percentual da gratificação da função gratificada, bem como estabelece gratificação especial aos servidores designados para assumirem atribuições na Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme previsto na Resolução número 286/2010, que estabelece estrutura administrativa e institui plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. E o projeto de resolução número 1/2018 altera a resolução número 286/2010 para dispor sobre a criação de cargo de função gratificada, assim como para instituir gratificações servidores designados para atuação em licitações no âmbito da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Eu vou interromper a reunião por de 5 a 10 minutos, que a gente precisa desse parecer, tá? desses dois projetos, e daqui a pouco a gente volta, de 5 a 10 minutos. Enquanto isso, então vou pedir à comissão que se reúna, enquanto isso eu queria saber se alguém quer falar dos convidados do Padre Johnny, se alguém quer usar a tribuna, enquanto isso, que rapidamente tá liberado. Alguém deseja? Ninguém? Então a reunião está suspensa, tá? 5 a 10 minutos. Padre Johnny e os demais, muito obrigado. Depois a gente vai discutir os projetos. Vocês estão liberados, tá? Se quiserem, obrigado pela presença de todos. Voltem mais aí, tá? É muito bom ver a Câmara cheia assim. Obrigado, boa noite a todos.